Olá, a voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.
Olá, está entrando no ar a voz da Contag. Eu sou Baraque Fernandes. Em vários municípios brasileiros, leitos de enfermaria e UTI estão lotados de pessoas com Covid-19. Não há mais vagas e as pacientes não param de chegar. A média móvel no país é de mais de 1.000 mortes diariamente nos últimos 40 dias. O Brasil enfrenta o seu pior momento na pandemia. Para falar sobre essa lamentável situação provocada pela Covid-19, conversamos com o médico epidemiologista e pesquisador Cláudio Majerovic, da Fiocruz. Bem-vindo, Cláudio.
Minhas saudações, Barack.
Cláudio, infelizmente, se o aumento do número de casos continuar subindo no Brasil, há uma previsão de milhares de mortes provocadas pela Covid-19 neste mês de março e nos próximos meses. Como a Fiocruz analisa esse momento triste da história do Brasil?
Nós estamos vivendo um momento muito crítico, o pior momento até aqui desde que começou essa pandemia. Felizmente, estamos com um número de mortes que tem aumentado, com mais de 1.000 pessoas mortas no Brasil a cada dia. Isso é fruto da ausência de um plano nacional para enfrentar a pandemia. Embora o problema tenha sido muito grande em vários países, a maior parte deles soube se organizar e reagir. No Brasil isso não aconteceu, especialmente porque houve uma postura do próprio presidente da República de negar que houvesse um problema e de se contrapor às principais formas de diminuir a transmissão do vírus. A começar pelo desprezo que ele manifestou em relação ao uso da máscara, pela frequência com que ele causou aglomeração de pessoas e até mesmo por declarações de que ele não pretende tomar a vacina.
E você consegue identificar alguns desafios enfrentados pela ciência para solucionar problemas relacionados à pandemia provocada pela Covid-19?
Neste período, desde que começou a pandemia, é um período de cerca de um ano, nós tivemos uma quantidade enorme de conhecimentos novos. Nesse sentido, podemos dizer que a ciência mundial reagiu de forma muito positiva. O maior exemplo para isso é uma coisa que nunca tinha acontecido antes da história da humanidade, em que se obtiveram várias vacinas, todas elas muito seguras e capazes de prevenir a doença, num período inferior a um ano. O recorde anterior tinha sido de 4 anos. Neste momento, nós precisamos ter formas no nosso país e em todos os estados, de colocar a ciência a serviço das pessoas. Não adianta apenas ter um conhecimento se ele não chega para as pessoas.
Cláudio, e qual a avaliação da Fiocruz em relação à atuação dos governos federal, estaduais e municipais no combate à Covid?
Nós tivemos uma atuação completamente desarticulada do governo federal com as outras esferas de governo. Alguns líderes, alguns prefeitos, alguns governadores se mobilizaram muito e conseguiram promover ações que reduzissem o impacto da pandemia, melhorassem a qualidade da atenção. Infelizmente, não houve liderança do governo federal nesse sentido. Tivemos um auxílio emergencial, que foi uma decisão do Congresso Nacional, e é muito importante que este auxílio seja renovado, além da possibilidade de outros auxílios de iniciativa de prefeituras ou de governos do estado. Nós precisamos de um auxílio que permita aos trabalhadores informais, aos desempregados, às pessoas que têm dificuldade para se manter nesse período, continuar sobrevivendo, continuar tendo como pôr comida dentro de casa. Particularmente aquelas pessoas que devem deixar de se expor ao vírus, deixar de circular e se manter isoladas em casa, precisam de um apoio financeiro para que isso seja viável.
A Contag e várias organizações do campo e da cidade estão mobilizadas pela vacina já. Para superar a pandemia, o único caminho é a vacina?
Tivemos o início da vacinação no mundo, o início também no Brasil, no entanto, num ritmo muito lento, porque o Brasil foi lento para negociar vacinas com os principais fabricantes. Nós temos 2 grandes produtores nacionais que são o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, no entanto, há necessidade de que o governo brasileiro negocie com outros fornecedores rapidamente uma quantidade grande de vacinas para que nós consigamos imunizar, vacinar uma proporção importante da população brasileira. Só assim nós poderemos chegar perto ou até mesmo ultrapassar a velocidade do vírus e interromper ou pelo menos reduzir bastante a transmissão da doença no nosso país.
A superação da pandemia também passa pela defesa do meio ambiente e pela recolocação da pauta da agricultura familiar como agenda prioritária no cenário nacional?
Em grande parte, essa transmissão do coronavírus e desde o início da doença, isso tem a ver com um modelo de produção que hoje se espalha no mundo inteiro. Então, possivelmente, o coronavírus chegou até os homens depois que o ambiente silvestre, o ambiente onde vivem animais que habitualmente não estão em contato com os homens, foi invadido. E aí um vírus que só circulava entre animais passou a circular também entre os humanos. Superar a pandemia também passa por rever o modo de produção, especialmente o modo de produção de alimentos, favorecendo a produção que aproxima o consumidor do produtor e reduz etapas em que este alimento é levado para indústrias ou levado para algum tipo de processamento. É mais seguro aquele alimento que é menos processado e basta ver, como exemplo, a quantidade de surtos de infecção por coronavírus que nós tivemos em grandes frigoríficos que são processadores de alimento industrializado.
E até a vacina chegar à maioria da população, o que o brasileiro e a brasileira podem fazer para conter essa avalanche de novos casos da Covid-19? Como se proteger num momento tão crítico?
Enquanto nós não temos a capacidade de atingir uma grande proporção da população com a vacina, nós precisamos adotar todos os meios de contenção, todos os meios para reduzir a transmissão do vírus, para prevenir a doença. A primeira coisa é manter o afastamento entre as pessoas. De preferência que as pessoas deixem de circular pelos espaços públicos, evitem transporte coletivo, evitem aglomerações, fiquem em casa ou fiquem no seu local de produção familiar, sem grande circulação, de forma que não se exponham ao vírus e não exponham outras pessoas a uma possibilidade de que elas estejam com o vírus. Todo mundo, quando sai de casa, tem que usar máscara. Tem que usar uma máscara bem ajustada ao rosto, de forma que, se todos utilizarem a máscara, nós não teremos a transmissão quando as pessoas estão próximas umas das outras, ainda que elas devam manter a distância umas das outras. Manter, claro, a higienização das mãos, a higienização das principais superfícies com álcool e, principalmente, restringir qualquer tipo de atividade que aglomere pessoas. Deveria ser proibida a atividade de pessoas que se reúnem em lugares fechados. Mesmo com o uso de máscara, esses lugares não são seguros. Nós precisamos garantir formas de prevenção, de redução da transmissão, até que nós consigamos superar este momento e ter uma proporção grande da população vacinada. Então não tem sentido deixar bares, restaurantes, igrejas, academias funcionando, lugares onde a transmissão é fácil, enquanto boa parte da população está exposta e nós ficamos dia a dia contando o número de doentes, número de internações e número de mortos.
Cláudio, muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos compartilhados na Voz da Contag.
Agradeço muito a oportunidade de participar deste programa, de poder trazer algumas informações e fico à disposição.
Muito obrigado também a todos e todas que sempre nos acompanham. Para baixar esse e outros programas, é só clicar na Voz da Contag no nosso portal www.contag.org.br. Um forte abraço, a Contag somos nós, a nossa força e a nossa voz. Conversamos mais na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir A voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.